Primeira para 10, Prescott. Opção pela direita, recepção! Touchdown! Bryce Butler! O Dallas Cowboys com uma sequência doutrinadora!
8 jardas, aí o Dez Bryant rasgando pela esquerda para entrar na endzone, é touchdown!
A linha ofensiva do Dallas Cowboys está humilhando.
Entrega para o Elliott, para a endzone, é touchdown!
Touchdown, Dallas Cowboys!
Dak Prescott do comando.
Orlando Scandrick com a interceptação que define a vitória do Dallas Cowboys no Sunday Night Football.
Salve, salve, Cowboy Nation! Tá com o podcast do Bluestar Brasil. Eu sou Leonardo San Jorge e hoje conto com o meu companheiro Gabriel Patti, que já é usual aqui no podcast. Também temos um convidado especial, não tão especial assim, o nosso amigo João Lucas Rodrigues, que para quem acompanha os podcasts aqui do Bluestar Brasil sabe quem ele é por conta do podcast do Draft, em que ele participa junto comigo. Então, primeiro, deixa eu dar boas-vindas aí ao Gabriel Patti, nosso titular aí da posição. E aí, Platinho, beleza?
Tudo certo, cara. E contigo?
Tamo aí, né? Umas notícias ruins essa semana aí, mas no geral, tamo aí. E você?
Eu achei que a possível lesão do Zach Martin ia ser a pior notícia da semana.
É, você vê, né, cara, como na vida as coisas vêm rápido até você. E aí, Joãozinho, como é que você tá?
E aí, moleque? Tudo certo? Quer dizer, tristeza pelo Frederick, né? Mas.
Tá vivo?
Vivo? Lógico que eu tô vivo, porra.
Não, não. Tem boatos que no final de semana você tava semi-morto.
Algum ponto. E só uma parada: se o Plat é o titular aqui, a gente tá pior de titular do que o Cowboys de center, né? Vamos combinar.
É. Mas. Você vê que o resto do lineup normalmente é Rafa e Luiz, então realmente. É. Acho que decente só tem eu mesmo.
É isso que eu ia falar, do com o lineup do Rafa, você quer falar de mim? Pelo amor de
Deus. É, entendeu?
O
lineup inteiro, tá? Mas vamos falar o que interessa, então. O Cobb jogou na semana passada um jogo de pré-temporada contra o Cincinnati Bengals. O placar acho que é o que menos interessa na pré-temporada, né? O Cowboys acabou perdendo. Assim, eu vejo de uma forma que você consegue tirar alguns pontos positivos e negativos das partidas, principalmente individualmente, não analisando o contexto no geral. Apesar que o Cowboys tem mostrado algumas coisas defensivamente aí que já são boas para projetar para a temporada. Mas, Plat, vendo o jogo, principalmente na parte dos titulares e dos principais reservas, quem que você assistiu que te destacou? O que que você gostaria de falar? Fala um pouquinho pra gente qual jogador ou o que que chamou mais a atenção.
Cara, pelos titulares, eu vou falar do ataque primeiro. Eu gostei bastante da sintonia do deck com todos os recebedores, né? Acho que no primeiro tempo, e agora eu não vou saber se o deck voltou pro segundo, quarto, né? Mas no primeiro quarto, o deck acho que conectou 8 recebedores diferentes. E de wide receiver a tight end, então eu acho que isso é importante, porque eu, tight end, por exemplo, eu não vejo um jogador como o número um fixo e vai ser ele pegando todos os snaps como o Jason Witten fazia. E é importante, né, que o Blake Jorin, o Geoff Swain consigam receber bastante bola, consigam estar na mesma sintonia com o deck. O Hurns acho que mostrou alguma coisa ali, mas foi muito pouco. O deck, eu tinha alguma coisa pra reclamar em relação à precisão dele. Teve alguns passes que ele jogou, ele foi muito alto, sem chance pro recebedor. E isso foram algumas coisas que me incomodaram, muitos passes curtos, mas em relação ao jogo a gente pode até relevar, né? Em relação à defesa, eu acho que não dá pra não falar do Chidobe Awuzie, né? Só aquela interceptação dele já vale. Já não precisa mais citar nada.
Ô, Plat, só pra perguntar uma coisa pra você. Você não achou que o Cowboys, é lógico, é pré-temporada, o time tentou testar algumas coisas, mas forçou muito o jogo no Blake Jarwin, por exemplo. A gente viu ele alinhado como wide receiver em algumas jogadas. Você falou que o deck errou uns passes. Mas eu tive a impressão de que os principais passes errados do deck foi pro Jarwin. É, teve uma rota longa que ele correu ele no outside, que o Jarwin ganhou na partida de scrimmage, mas o defensor conseguiu se recuperar, se eu não me engano, era o Drake Patrick, que é um bom cornerback na NFL. E o deck acabou errando o passe. Você não achou que o Cowboys esforçou muito, ou você acha que é uma estratégia do Cowboys para tentar achar um tight end, como você falou?
Cara, eu acho que era um pouco isso do que você tá. Do que você disse por último, né, em relação a querer colocar mais em sintonia o deck com os tight ends. Eu acho que o Cowboys está analisando a possibilidade de como vai poder alinhar eles, porque o Cowboys tem os tight ends, tem algumas características diferentes. A gente viu o Rico Gathers no fim do jogo, ele fazendo uma função que acho que o Blake Jordan e Geoff Swain não conseguiriam, de ter uma... de fazer aquelas recepções contestáveis, né? Agora eu não vou conseguir traduzir direito. Mas aquelas recepções que é meio a meio, né? Não tem um favorito ali na hora que a bola chega. E o Gathers tem essa capacidade. Então, eu acho que é uma coisa do Cowboys começar a identificar qual tight end pode ser usado em qual situação de jogo, em qual down. E eu acho que por isso acabou indo pro Jarwin. Acho que Mas eu não sei se eu não acredito que isso vai acontecer durante a temporada regular. O Cowboys só jogando bola no Blake Jarwin, eu acho que o Cole Beasley pode ser mais a arma do Dak Prescott na temporada.
E a gente tem que lembrar também que, geralmente, lógico, a gente lembra do item, né? Mas o Renan se aposentou também esse ano, né? Então isso é uma coisa que vai fazer muita diferença pro nosso time, apesar dele fazer aquele papel um pouco mais escondido, assim, ele era um jogador muito importante. Claro que a gente sempre pensa no item, mas o Renan vai fazer uma diferença também.
É, o Renan entrou na liga como um tight end recebendo passes, né? Era a principal função dele, e a partir do momento que ele chegou no Cowboys em 2012, ele meio que reformulou o corpo dele e o modo de jogar, e se tornou um dos melhores tight ends bloqueando na NFL. Mas ele não perdeu a capacidade de receber passes, né? Só que o Cowboys não utilizava ele. Quando o Cowboys queria passar a bola, colocava 3 wide receivers em campo, né? E era assim que o Tony Romo jogava melhor. E assim que o deck também acabou se adaptando melhor, principalmente já mudando o ataque um pouquinho para shotgun. Mas eu quero falar um pouquinho dos tight ends um pouquinho depois. João, eu só queria, como o Pote começou falando dos wide receivers, perguntar para você. É lógico, nesse jogo não atuaram o Noah Brown, o Deontay Thompson, nem o Tavon Austin. Mas, João, quem que você acha que nesse grupo aí de wide receivers vai step up, né? Vai aparecer, vai crescer, vai se tornar um alvo importante pro deck, além do Cole Beasley, lógico que a gente conhece a capacidade dele, mas dos outros, quem que você acha que vai aparecer, João? Vai ser o Terrence Williams, Allen Hurns, Stephen Austin, Michael Gallup? Quem que pra você, assim, que você acha que pode se tornar o cara do deck Prescott?
Olha, você meio que citou os quatro que vem na minha cabeça, mas eu acho que o Hurns, assim, que a gente contratou é o que já mostrou mais dentro da liga. Então acho que ele pode ser, provavelmente vai ser o nosso número um e vai ser o cara que pode fazer uma diferença ali. E como você falou também, eu acho que o Tavon Austin, um jogador que tem se destacado bastante no training camp, agora na pré-temporada, e a gente pode usar ele de vários jeitos diferentes, isso é interessante. E o The Will também, a galera gosta de hatear o The Will, mas ele já fez algumas boas temporadas, e eu acho que tipo, depois de ter tido essa down season ano passado, eu acho que ele tem tudo para se recuperar e contribuir bem pro time.
Não sei se vocês concordam, né? Quero ouvir a opinião de vocês, mas eu acho que a questão dos wide receivers do Cowboys, que eu acho que pode dar certo, é pelo fato de que o Cowboys não contratou, tem 5 wide receivers aleatórios e é isso, sabe? Eu acho que cada jogador, é lógico, a gente não tem nenhum wide receiver número 1, nenhum cara que tá entre os melhores da liga, mas eu acho que cada wide receiver tem a sua especialidade, a sua característica principal. Então, como o João falou, o Tavon Austin é um cara muito rápido, que consegue fazer coisas diferentes, pode ser uma deep threat, mas também pode correr com a bola, pode receber screens. O Deontay Thompson é um cara de velocidade também. Aí você tem o Michael Gallup e o Allen Hurns, são caras que correm bem rotas e conseguem fazer aquelas recepções 50-50, são caras mais físicos. Você tem o Cole Beasley, que joga muito bem no slot e corre muito bem rotas. O Terrence Williams, a gente já viu fazendo recepções espetaculares, é um cara que no jogo, acho que intermediário, sempre foi bastante eficiente, e até na red zone, principalmente com a sintonia que ele tinha com o Romy. Nesse jogo ele recebeu um touchdown do deck, né? O deck saiu do pocket, o Terrence Williams se posicionou bem ali, fez meio que o box out, o deck achou ele ali no cantinho da end zone. E ainda você tem o Noah Brown, que é um cara mais alto, forte, o Les Lenoir, que é um cara mais baixo, corre bem rotas e tem mãos muito boas. Então, assim, eu acho que é um mix de qualidades que, dependendo da situação, você pode procurar cada um deles. Eu não sei se vocês concordam, João Plat entra aí na conversa, mas eu acho que é por causa de, é isso que o Cowboys está apostando, e acho que é isso que pode dar certo. Mas, ao mesmo tempo, você fica naquela... Será que algum deles tem capacidade de, numa terceira descida importante, aparecer e fazer uma jogada, ou no final de um jogo receber um passe longo, um passe na red zone, como o Dez Bryant fazia, como o Jason Witten fazia e tudo mais? Então, gostaria de ouvir a opinião de vocês em relação a isso.
Cara, eu concordo com o que você falou. O Cowboys tem os wide receivers bem especificados para cada situação e tal. Mas eu fico em dúvida em relação a alguns nomes, se realmente eram os melhores, se o Cowboys contratou de forma correta. Inclusive, eu tenho muitas críticas pela forma que o Cowboys se movimenta na free agency, dos jogadores, mas deixa isso para depois. Eu acredito que o Cowboys possa sair bem com o grupo de recebedores que ele tem, pela estratégia que o time vai impor, né? O Cowboys não precisa de 5 Dez Bryants, vamos dizer, jogadores do nível do Dez Bryant, para fazer o ataque andar. O Cowboys precisa da linha ofensiva bem postada, do jogo corrido funcionando e passes curtos ali. Eu acho passes de curto para médio, o Cowboys, eu acho bem difícil que o Cowboys vá apostar muito em passe longo com o deck. Óbvio que na situação ficar confortável ele pode tentar, mas diante disso, cara, eu vejo a situação bem ok pros wide receivers, e acho que a gente tem tudo para ter uma temporada ok, assim, por esse lado do ataque.
Então, eu só meio que discordo do Léo na questão de não ter um cara que vai ter uma terceira descida, assim. Eu acho que a gente já viu vários desses jogadores participando bem em situações tipo clutch, assim, de quarto período, terceira descida, seja ele o Beasley, o Tio Will ou o próprio Burns no Jaguars. Eu não acho que isso necessariamente vai ser um problema. O que pode ser um problema é a gente não ter aquele recebedor que, tipo, você assiste os melhores momentos do jogo e fala, nossa, esse foi o cara do jogo, entendeu? Isso que eu acho que a gente não vai ter. E às vezes, sei lá, times ganham jogos por causa de recebedores assim, entendeu? E a gente não tem esse tipo de jogador que vai ganhar jogo. Mas no sentido de situações clutch, assim, eu não vejo necessariamente um problema. E o que o Plat falou também, a gente vai investir mais em passes curtos, mas a gente depende muito da nossa linha ofensiva. E lógico, a gente vai acabar falando disso depois, mas é a perda do Frederick que acaba talvez impactando um pouco nesse nosso plano de jogo e como a gente quer jogar. E a gente invariavelmente vai acabar dependendo mais do deck, de um jogo de passe que funcione melhor do que ano passado, por exemplo.
Só pra falar, você falou da questão de terceiras descidas, né? O Michael Gallup converteu duas terceiras descidas no jogo de pré-temporada, recebendo passes contestados, e já tinha tido touchdown também contra o San Francisco. É um cara que talvez aí cresça ao longo da temporada. Eu gostava bastante vindo do draft. O João gostava um pouquinho menos que eu. Acho que não gostava, mas eu tinha a impressão de que o Michael Gallup podia ser tipo um wide receiver 2 bom da NFL. João, só falei qual era a tua visão do Gallup rapidinho.
Não, eu gostava. Eu tinha essa visão também que ele podia ser um wide receiver 2. Eu achava ele uma pick bem segura, assim, no sentido. Mas eu só, sei lá. Faltava.
Não é um difference maker, sim.
Exatamente. E a gente sempre fala dos jogadores que tem elite threats, né? Que é uma coisa que você pode confiar que com certeza ele vai se dar bem na NFL. E ele não tinha isso na minha visão. Pra mim ele era, tipo, bom em tudo e não tinha nada que stand out, assim, que sobressaía. Então, por isso que pra mim acaba sendo um pouco uma incógnita, porque você não sabe. Quando o cara não tem uma coisa que sobressai, você não sabe se ele vai conseguir traduzir isso pro próximo nível. Esse ser bom em tudo, entendeu? E essa era a minha maior ressalva com ele, porque ele tava. O motivo dele estar um pouco mais baixo no meu board.
Isso é bem verdade, que ele fazia bem tudo e realmente não tem a velocidade, nem o tamanho, nem a capacidade de jardas depois da recepção e tudo mais, mas muita gente dentro do círculo ali do Cowboys, de repórter, jornalistas, pessoas que acompanham o Cowboys, acredito que ao longo da temporada o Gallup pode se tornar esse wide receiver 1 do Cowboys. Então acho que a gente tem que ver, mas eu concordo muito com o que o João falou, que a gente não tem um cara que vai mudar o jogo e ganhar um jogo pra gente. Eu penso que assim, vai ter semana que o Tavon Austin vai ter 100 jardas e vai ser o melhor receiver, vai ter semana que o Beasley vai ter 8 recepções e 80 jardas, vai ter jogo que o Gallup vai ter 2 touchdowns, sabe? Tipo, cada jogo parece que vai ser um cara, assim, não vai ser tipo algo consistente, tipo, há 3, 4, 5 semanas seguidas é o Hurns jogando muita bola e fazendo a diferença. Eu acho que se o Cowboys quer ganhar, é lógico que depende do jogo corrido e o passe vai vir a partir de situações confortáveis de terceiras descidas e também do play action. Então eu acho que, além disso, o Cowboys vai depender muito de a cada jogo alguém aparecer e fazer a diferença, fazer essas coisas que precisa. Mas já que a gente tá falando de recebedores aí, o Pat começou a falar dos Tyrants, o João também. Vamos falar do Rico Geddes, acho que a gente precisa falar, né? O Rico Geddes é um cara que o Cowboys draftou em 2016. Ficou o terceiro ano dele já na liga. Ele era um jogador de basquete no college, ele não jogava futebol americano desde a oitava série. E o Cowboys tentou uma chance com ele para jogar de tight end. No ano passado, na primeira temporada, o Cowboys nem botou ele em campo na pré-temporada. Na primeira temporada dele, o Cowboys não botou ele nem em campo na pré-temporada, porque ele não estava nem longe de estar pronto. Na segunda temporada, ele chegou a jogar e jogou muito bem as partidas que jogou. E esse ano parece que o Cowboys está escondendo ele um pouquinho também, não está colocando ele em campo. Digamos assim, os rumores que tem é que os técnicos têm medo de colocar ele em campo, porque, como você falou, ele tem capacidade de fazer aquelas jogadas diferentes, mas parece que as básicas, bloquear, pegar o cara certo ali na corrida, segurar uma blitz, fazer essas coisas, ele não tem essa capacidade. Você acha que essas highlight plays, digamos assim, são o suficiente para o Rico Geddes ficar no elenco, ou você prefere ter três tight ends sólidos e que vão fazer o trabalho certinho, mas que não tem esse potencial como é o Jarwin, o Swain e também o Dalton Schultz?
Cara, eu li a análise de algum especialista aí no Cowboys dizendo que se o Cowboys quiser levar os 53 que possam te fazer ganhar uma partida, o Rico Geddes teria que estar dentro. Porque ele é um jogador que pode fazer uma recepção assim diferenciada, alguma jogada acima do que os outros tarentes podem fazer hoje. Então ele é um cara que pode fazer diferença muito mais do que se a gente levar, por exemplo, o Mike White, que vai ser o QB3, vai ficar inativo a temporada inteira e não vai jogar um snap. Então não necessariamente eu tô falando que ele vai ter que sair, né? Porque... Mas eu acho que o Geddes é um jogador que, cara, ele tem capacidade. Os técnicos não confiam nele justamente por causa desse básico. O Rico Geddes, ele tá pecando nisso. Ele, em alguns momentos, parecia que ele tava desmotivado, né? Não tava se dedicando ao máximo nos treinos. Isso tava incomodando os técnicos. Então, eu acho que é isso, cara. Eu acho que eu levaria ele. Eu levaria quatro tight ends. O Cowboys já levou 4 tarentes no passado, não tem por que não levar agora. Eu, por mim, ele seria uma aposta. Eu acho que a torcida gosta bastante dele, né, justamente por causa dessas big plays. Mas vamos ver o que se passa na cabeça dos técnicos.
Se você pudesse levar um 53 para ganhar o jogo, o Geddes estaria. Se você levasse 53 para não perder um jogo, o Geddes não estaria, né? Mas, João, fala aí tua opinião.
Então, e também tem a ver com uma coisa que eu e o Léo sempre falamos também, que é uma coisa que o Patriots faz bastante, por exemplo, que, tipo, cara, use o jogador pelo que ele sabe fazer, não pelo que ele não sabe, entendeu? Cara, se ele não sabe bloquear a linha, ele de recebedor, entendeu? Por isso que eu acho que... E o Cowboys não é um time muito bom em fazer isso, né? Então esse acaba sendo um problema. Mas eu acho que, cara, se levar ele pra jogar uns snaps só como recebedor, já que ele não sabe bloquear, leva, entendeu? Se você acha que ele tem qualidade pra fazer isso... Isso daí já virou opinião da Steph, mas se você acha que tem qualidade como recebedor, ali é ele como recebedor e fechou, entendeu? Mas né, não tem muito histórico de fazer isso, isso que é.
Essa que é a questão. Primeira coisa é que assim, você poderia colocar o Geddes em situações de red zone, por exemplo, terceiro down e tudo mais. Mas como o João falou, o Cowboys não é muito conhecido por isso, né? Eu acho que isso vem do fato do estilo de jogo do Cowboys, né? É a filosofia de jogo do Jason Garrett e Scott Linehan. Não é você fazer algumas jogadas ali, é você construir o drive, você batalhar cada jogada, você ir ganhando as jardas do jogo terrestre. O Cowboys, você pode criticar o Cowboys por diversas coisas, mas não por não ter uma filosofia de jogo, né? E tem vários times que não tem, e o Cowboys tem a filosofia de jogo, isso está muito bem enraizado ali dentro de toda a organização. Mas o Cowboys realmente ele tem dificuldade de achar essas situações, até porque a partir do momento que você coloca o Geddes em campo, você vai provavelmente estar mostrando que você não vai correr com a bola, né? Você vai estar mostrando que você vai pro passe, é lógico. Você pode achar algumas situações, mas, por exemplo, vale a pena você levar o Geddes, que é um cara que dificilmente vai jogar nos special teams pra você, que não sabe bloquear, e que vai jogar 4, 5 jogadas ali no meio do jogo e deixar tipo um cara, um tarente que porra, entraria pra bloquear, jogaria em todos os times do Special Teams, no total, contando Special Teams e o time normal teria 25, 30 jogadas. É aí que tá, entendeu? Se você quer pegar o Gathers e colocar ele no elenco de jogo, nos 46 que vão pro jogo, ele precisa fazer mais do que simplesmente entrar em 3, 4 jogadas lá pra ser uma opção de passe. É, pelo menos essa também é a minha opinião. Assim como o Calvin tinha dificuldade de colocar o Guilherme Escobar em campo, por exemplo, que talvez não tenha o talento atlético e físico que o Gathers tem, mas era um cara similar nesse sentido.
É, e eu ia falar isso também, que, cara, tipo, você quer um cara que nem o Gathers pra ficar no elenco de jogo, não no elenco de roster, porque, tipo, você pensa nele como um cara que vai mudar um jogo, não como um cara que vai ajudar bastante nos treinos, etc. E, só que nos 43 do jogo também não tem necessariamente espaço pra ele, por serem só 46, entendeu? Então isso eu acho complicado também.
Plath, quer completar alguma coisa?
Não, acho que tá de boa.
Beleza, vamos então mudar um pouquinho. Tá, vamos continuar no ataque, na realidade. O Cowboys na partida contra os Bengals teve a lesão do Zach Martin, né? Saiu com uma lesão no joelho. Os testes iniciais mostraram que foi um joelho hiperestendido, traduzindo para o português. Foi praticamente meio que uma torção, digamos assim. Nada muito grave. O Zach Martin afirmou durante essa semana que ele vai estar pronto para a semana 1 e que vai jogar. Foi mais realmente um susto ali. Mas na mesma semana, como o Plath falou, o Travis Frederick foi diagnosticado com uma doença. Se o Plath puder falar um pouquinho mais, explicar como é que é a doença, quais são os problemas que isso pode ocasionar, não só na vida atlética, mas também pessoal do Frederick, né? E isso vai afastar o Frederick aí, provavelmente, algum tempo dos gramados. Então, Plath, fala um pouquinho mais pra gente dessa questão aí do Frederick e também um pouquinho da situação do Zach Martin e do elenco que a gente tem ali na linha ofensiva, se a gente consegue superar a perda do Frederick aí, por, sei lá, o tempo que for necessário para ele se recuperar.
Cara, isso do Frederick foi uma coisa incrivelmente bizarra, né? Porque ele teve uma síndrome rara, pra quem não sabe, é síndrome de Guillain-Barré, não sei como fala, é uma síndrome rara que o seu corpo começa a atacar o seu próprio sistema nervoso. Ele começa, o Frederick no começo do mês, ele tava sentindo umas pontadas, né, que tava falando meio perto do pescoço e tudo mais, e era por conta disso, né, porque o próprio corpo, o organismo dele estava atacando o próprio sistema nervoso, ele estava sentindo essas pontadas. Em alguns casos, a pessoa pode perder o sentido das pernas, pode ter dificuldade para respirar e tudo mais, mas o Frederick, ele deu sorte, né? Porque ele detectou a doença muito cedo e ele é novo, ele é um atleta, ele tem um porte físico, né, adequado, então isso facilita, porque a situação dele. Então, em relação a isso, eu vi uma notícia de um médico dizendo que ele pode se recuperar em até 2 meses, só que eu acho muito difícil contar com isso, porque é uma doença rara, eu acho que não tem cura, assim, você pode tratar, você pode voltar a ficar 100%, mas eu não sei se ela pode voltar ou não, aí não sou médico para falar isso. É aquilo, a gente não pode saber se ele vai perder a temporada inteira, se ele nunca mais vai jogar, ou se ele em um mês vai estar pronto. É uma coisa assim que a gente vai ter que deixar no ar, vai ter que esperar ver como é que ele vai reagir ao tratamento, como é que vai acontecer, para ver se tudo fica ok. Em relação ao Zach Martin, cara, quando ele botou a mão no joelho, todo mundo... Não tinha torcedor do Cowboys ateu naquele momento. Acho que todo mundo rezou, pediu aí pra que ele ficasse bem. Ele foi pra aquela tenda azul, foi pro vestiário, né, e demorou pra voltar. Isso deu uma apreensão, ele tinha rompido o ligamento. Só que ele voltou pra sideline, né, sem uniforme de jogo, obviamente, mas voltou andando, voltou sem problema, porque se ele tivesse ido pro vestiário e os caras tivessem detectado o ligamento rompido, eles não iam deixar o Zach Martin voltar sem uma muleta, sem algum tipo de proteção no joelho. Por mais que ele estivesse andando normal, os médicos já teriam se eles tivessem uma suspeita e tudo mais. Então, isso pra mim foi um sinal positivo, que aí a ressonância magnética detectou uma lesão, acho que não foi nada grave. E o próprio Zach Martin falou que vai jogar na semana 1. Com ele, a gente já não se preocupa mais. Tem o Frederick, que a gente vai jogar com o Joe Looney de center, né? Que é um cara que não tava fazendo os snaps bem na pré-temporada. Eu lembro contra o 49ers e acho que até agora contra o Bengals ele deu umas bobeadas nos snaps que ele vai ter que corrigir. Diga, Léo.
Não, eu só queria falar que, primeiramente, acho que a gente tem que desejar tudo de melhor pelo Frederick, porque... Não pelo jogador de futebol americano, mas pela pessoa. É um cara muito bacana, um cara que ajuda bastante na comunidade de Dallas e tudo mais. E é um dos favoritos dos fãs do Cowboys, não só pela atuação dele dentro de campo, que é fenomenal, mas também fora de campo, né? Mas como você falou, por ele ser jovem, se fosse uma pessoa de 50 anos que não é atleta, que tem uma profissão normal, não pratica atividades em nível profissional, isso seria mais complicado. Parece que ele realmente vai ter chance de se recuperar. Só não é possível dar um tempo, parece que é um tratamento bastante complicado. Ele está fazendo já há algum tempo, já, né, desde o início dessa semana ele já está fazendo tratamento, mas parece que são sessões longas de tratamento e tudo mais, e que ele vai ter que fazer isso constantemente até ele começar a recuperar a força e os totais sentidos ali na região que estava sendo afetada. Então, assim, eu só desejo a recuperação rápida para ele. E vai ser estranho ver o Cowboys sem o Frederick como centro, porque desde que ele entrou na liga em 2013, ele simplesmente jogou todos os snaps do Cowboys e foi titular em todas as partidas e tudo mais. Então, é um cara assim que a gente não está acostumado a ver fora, assim como o Zach Martin também, desde que entrou na liga, foi titular em todos os jogos. Então, a gente não está acostumado a perder esses atletas, assim como, por exemplo, o Tyron Smith, a gente já viu ele fora algumas partidas. Mas, João, você acha que o Cowboys consegue dar conta, se perder o Frederick por 1-2 meses da temporada, com o Joe Looney ali por dentro, ou você acha que isso complica demais aí, já que o Cowboys é um time que depende bastante da linha ofensiva para ter sucesso?
Cara, eu acho que os dois. Acho que complica demais, mas eu acho que a gente pode ainda ter uma temporada de muito sucesso. E, cara, a primeira coisa que quero dizer, além de... melhoras pro Frederick, ele é um cara muito sensacional. E, cara, graças a Deus, também conhecido em Dallas como Will McClay, a gente draftou o Connor Williams, né? Se a gente não tivesse, a gente tava muito ferrado. Porque, cara, tipo, essa pick praticamente salvou a gente. Se a gente tivesse que jogar com o Joe Looney e o outro guard, que seja, sei lá, nem sei quem que jogaria de guard, provavelmente o Chaz Green, a única opção.
Cadê Edwards? Entrou no lugar do Zach Martin, por
então,
exemplo.
Então, se joga os dois, cara, aí já era a temporada, entendeu? O fato de a gente ter draftado o Connor Williams ajuda demais. E, cara, o problema é que a gente tava sem depth também ali no meio por ter perdido o Marcus Martin. Então, se alguém mais se machucar, tipo, já era, entendeu? Isso é uma complicação muito pesada. E, cara, não sei. A gente... provavelmente vai ainda ter sucesso, porque a gente ainda tem um guard sensacional que é o Zach Martin, um OT sensacional que é o Tyron Smith, o Lyle e o Connor provavelmente vão ir bem. Mas lógico que é uma perda significativa. Se perder o melhor center da liga, sempre vai ter problemas. Eu acho que, como eu tinha dito antes, vai acabar sendo uma necessidade do deck e do ataque de passe funcionar um pouco melhor.
Ô João, só deixa eu te perguntar uma coisa. Quando que a gente contratou o Jason Kelce? Porque você falou que a gente perdeu o melhor center da liga. Eu queria saber quanto que a gente contratou o Jason Kelce.
Meu Deus.
Tá, você sabe que ele é o melhor da liga.
Eu vou perguntar o aqui no podcast, calma.
Não, mas só pra falar sério agora.
Que bom que você tava zoando.
Não, eu não tô zoando, eu acho que é o melhor center da liga. Mas enfim. Mas enfim, o... Como o João falou, o Cowboys contratou o Marcus Martin para ser um reserva no interior da linha ofensiva junto com o Looney, podendo jogar tanto de center como de guard, e isso acabou não dando certo. Eu só queria comentar que antes do Zach Martin machucar, o Rod Smith estava correndo muito bem em algumas corridas pelo lado esquerdo da linha, com o Joe Looney e o Connor Williams chegando no segundo nível da defesa. O Williams está tendo um pouquinho de dificuldade contra o passe, Eu até mostrei um vídeo pro João esse final de semana de que ele tentou iniciar o contato, a técnica horrorosa no bloqueio de passe. Você normalmente tem que recuar, plantar seus pés, e a partir disso você tentar esticar seus braços e bloquear o defensor. E ele foi direto pra cima do, acho que era o Andrew Billings na jogada, e ele baixou a cabeça e como se estivesse bloqueando contra a corrida, e o Andrew Billings falou tchau, simplesmente passou por cima dele, botou uma pressão no deck, o deck teve que sair do pocket, acho que ainda completou o passe. Mas é uma coisa que dependendo da situação, dependendo de como o pocket estiver, o deck não vai conseguir fazer isso. Mas assim, no jogo terrestre achei que ele foi muito bem, já no jogo aéreo acabou tendo algumas dificuldades, mas assim, é de se esperar. O Cauê já colocou ele como titular logo de cara, não deu nem tempo dele se acostumar ali na liga, nem nada disso. E assim, ele não é um Zach Martin, que já chegou e já se tornou um All-Pro, mas é um cara que acho que vai se dar bem ao longo da temporada, principalmente no jogo terrestre. Achei que ele fez várias coisas muito boas nos dois jogos no jogo terrestre, mas no jogo aéreo seria bom ter o Frederick ali no meio para auxiliar bastante ele, porque no lado direito a gente sabe que o Zach Martin vai dar conta do outro defensive tackle, mas seria importante o Frederick poder estar sempre ali para auxiliar o Connor como fosse necessário. Não vai ter, o Looney vai ter que fazer isso, mas também achei que o Looney teve algumas qualidades se movimentou melhor do que eu esperava, achava que ele não era um jogador atlético, chegou no segundo nível, fez alguns pulls. Mostrei também pro João uma jogada de que dos dois se movimentando e fazendo bloqueio no segundo nível, o Ross Smith conseguiu uma corrida boa. Então eu acredito que lógico, vai ter uma queda grande, mas que os outros quatro jogadores podem compensar, e esperamos que o Frederick volte aí um momento ao longo da temporada. Eu só acho que o Cowboys vai ter que ir atrás no free agency, a partir dos cortes, ou tentar fazer uma troca para melhorar esse depth na linha ofensiva, porque para mim o experimento já acabou, já era, esquece. Não sei, o Cowboys estragou ele, porque em 2016 ele até que foi bem, mas em 2017 foi catastrófico e continua assim. E os outros jogadores não têm condições de entrar caso necessário, o Kadeem Edwards, os outros atletas que o Cowboys tem. Então a gente ficou praticamente só com o Cameron Fleming de um backup capaz, e a gente precisa de pelo menos dois, né? E principalmente, se for possível, três, e a gente não tem isso no momento. Vamos.
Só uma parada, eu só lembro que a gente falava, tipo, quando você me mostrou lá o lance do contra o Bengals, que a gente falava, tipo, é ruim, mas pelo menos vai ter o Frederick ali pra cobrir pra ele e tal, vai conseguir ajudar. E agora, tipo, a gente tá nessa situação, que a resposta que a gente tinha pra aquele problema sumiu, entendeu? Então isso é foda.
Mas a gente espera que o Williams vá melhorar ao longo da temporada, ele tem capacidade disso, ele era left tackle no college em 2016, teve uma temporada fantástica na Universidade de Texas, que é uma universidade pequena, né, sem muita tradição, né, Plat? Mas que mesmo assim ele teve bastante sucesso lá como left tackle. Em 2017 acabou se lesionando, não jogou tanto assim, mas é um cara que eu gosto bastante, eu acho que ele vai dar conta do recado.
Então, eu queria fazer um anúncio que o Léo não voltará mais a participar dos podcasts. Aproveita aí, sua última edição.
Ah, beleza, pode deixar. Só pra falar que você sabe que aqui no NCAA, Boise State passou por cima de Texas, né? Mas enfim, eu acho que eu vou atribuir isso às suas péssimas qualidades no PlayStation. Pode ser?
Boise State também é gigante, né? Então.
Aquela imor de quarterback era complicado parar.
Boise State é categoria de base do Cowboys.
Então, pra você ver como tem qualidade, né?
Tyrone Crawford, aqui, Skendrick, só jogadoraço.
DeMarcus Lawrence, o Skendrick é um ótimo jogador.
Ele é um ponto fora da curva.
Tá bom. Beleza. Então, já que a gente tá falando de Tyrone Crawford e DeMarcus Lawrence aí, vamos falar um pouquinho da linha defensiva do Cowboys, a partir já pro lado defensivo, da gente finalizar. O Cowboys teve a volta do Randy Gregory, e a partir disso criou algumas possibilidades no elenco. O Tyrone Crawford, algo que tem sido falado, vai continuar sendo titular de right end, mas ele tem sido colocado como defensive tackle em situações de passe, terceiras descidas. Teve até uma segunda para 13 na partida contra o Bengals, que o Tyrone Crawford foi para defensive tackle, e o Randy Gregory entrando na função dele no lado direito, simplesmente atrás do quarterback, que é a coisa que ele faz melhor. João, começa por você agora. Qual o impacto disso, do Tyrone Crawford voltar pra dentro, que é o lugar que ele se sente mais confortável, principalmente contra o passe, né? Contra a corrida ele vai muito bem ali pelos lados, mas por dentro, contra o passe, ele é infinitamente mais efetivo. Que o Cowboys está com um pouquinho de dificuldade em achar um defensive tackle que tenha essa capacidade de impactar contra o passe. A gente tem vários caras que são bons contra a corrida, sólidos e tudo mais, e ainda conseguir colocar o Gregory em campo ao lado, oposto do, DeMarcus Lawrence, para formar uma dupla aí que pode ser uma das muito boas da NFL. Qual que é o impacto disso e como você projeta a linha defensiva do Cowboys como um todo, somando aí Taco Charlton, Doris Armstrong, Malik Collins? Não vou nem falar o David Irving, porque acho que não dá para esperar nada dele, mas esses outros caras, como que você projeta isso?
Primeiro sobre o Crawford, finalmente, né? Porque faz 2 anos que a gente cobra que a melhor função dele é de defensive tackle e a gente nunca conseguiu pôr ele ou nunca quis pôr ele. Isso, tipo, chateia bastante. E, cara, poder pôr ele, pelo menos em situação de passe, faz uma diferença muito grande. A gente via, por exemplo, no Eagles, que ganhou o Super Bowl ano passado, merda, né? Ele, tipo, era impossível ganhar a terceira descida contra eles porque eles colocavam o Brandon Graham por dentro e o pass rusher por fora. Cara, tipo, a pressão chegava em 1 segundo sempre. Então isso faz muita diferença pra um time, quando você vê, tipo, no mínimo 3 caras muito bons contra o passe focando em ir atrás do quarterback. Isso, tipo, cara, não tem o que a linha ofensiva fazer. Então acho que isso vai ser um diferencial imenso. E você ter um cara do nível do Gregory pra poder pôr ele nas terceiras descidas faz muita diferença também. No ano passado a gente fazia isso, usava mais o Benson Maior pra fazer isso, né? Não sei você, mas pra mim, tipo, eu gosto bastante do Maior, mas eu acho que o Gregory tá um nível acima, mesmo tendo estado fora esse tempo e tal. E eu... Quer falar?
Não, o Gregory tá, tipo, se ele alcançar próximo das expectativas que a gente tinha, ele tá muito acima do Maior, né? É um cara...
É a questão de habilidade.
É, mas assim, pelo que ele vem atuando no training camp e tudo mais, até na pré-temporada jogou bem, tipo, é de esperar que ele faça algum impacto, não sei se você concorda.
Sim, com certeza. E é assim, falou que ele é melhor que o Maioa, mas o Maioa também não era mau jogador. Entrava bem na terceira down e tal. O Durance Armstrong é um jogador que eu gosto bastante, porque, e dos jogadores que o Cowboys draftou, eu que estava mais alto no meu board. Dá pra dizer o que eu achei do draft, mas enfim. E, cara, o Taco, a gente já via ele no passado como prospect mais pro futuro, né? Por isso que a gente tinha algumas críticas contra a pick, que a gente pensava que deveria ser uma coisa mais imediata, mas agora que a gente tá pensando um pouco mais à frente, eu acho que o jogador vai ganhar cada vez mais snaps e vai melhorando, porque eu gosto muito do potencial dele. Então, a gente tá muito bem nesse aspecto. Eu acho que, talvez, defensive tackle, a gente tenha mais alguns problemas, como você falou. A gente tem muito bons jogadores pra parar pra parar a corrida, mas contra o passe a gente ainda não tem, assim, uma dupla e nenhum cara que vai chegar lá e vai ser um grande jogador contra o passe. Então, eu pessoalmente, você sabe, preferia muito mais o Tyrone dentro sempre, mas como parece que a staff do Cowboys não concorda, a gente fica com meio que esse buraco ali no sentido de ter jogadores durante os 3 downs que vão poder ir atrás do quarterback.
É, só deixa eu falar rapidinho a minha opinião do Tyrone Crawford, é que eu acho que, assim, ele como Ryan End, ele para muito bem as corridas. E, assim, eu não vejo necessidade de você startar o Randy Gregory, porque a dificuldade dele sempre foi parar as corridas e como ele tá muito tempo fora do futebol americano, não tem por que você cansar ele, digamos assim, parando a corrida, sendo que você tem jogadores que fazem isso melhor do que ele. E aí você consegue colocar em situações mais específicas, e eu acho que ele pode ser muito eficiente jogando 15, 20 snaps por jogo. O João citou o Eagles, além do Eagles fazer essa questão de colocar o Brandon Graham por dentro para fazer o pass rush em situações de passe, o Eagles tinha uma rotação de defensive ends muito forte, que além dos titulares, que era o Graham e o Vinnie Curry, eles tinham também o Chris Long e o Derek Barnett, que entravam descansados, podiam dar um descanso para os titulares também, tava o tempo todo indo pra cima do quarterback. Então quando você tem uma rotação que todo mundo entra descansado e consegue afetar o passe, isso faz muita diferença, né? E o Cowboys acredita que pode ter isso com Gregory, Lawrence, Taco Charlton, Doris Armstrong. O João falou, é verdade, ele ficava desde o segundo round, porra, o Cowboys podia ter pego o Armstrong em vez do Connor Williams. Aí pegou o Gallup, podia ter pego o Armstrong. A gente falou, pegou ele no quarto round e mandou ele tomar no cu. Mas... Mas
eu tava muito feliz pra ligar, então de boa.
Sim. Mas é isso. O Plat, o João falou da evolução do Charlton e ele foi muito bem nessa partida contra o Bengals. Me diz o que você espera dele essa temporada? Você acha que vai haver uma melhora? E você acha que ele vai conseguir traduzir a boa partida? Já são 2 sacks na pré-temporada e afetando bastante o quarterback no training camp também, que tá sendo muito bom. Você acha que ele vai traduzir isso pra temporada? E também pode falar um pouquinho da linha defensiva no geral.
Cara, eu confesso que a evolução do Taco me animou bastante. Ele não só nesse jogo contra o Bengals, né, contra o 49ers, ele foi muito bem. Ele conseguiu o sack, ele pressionou muito, né, o quarterback reserva deles, o CJ Beathard. Ele foi muito pressionado, teve que jogar a bola fora algumas vezes, teve que sair do pocket, e o Taco foi o responsável por isso. Eu não ficaria surpreso se o Taco e o Gregory juntos somassem 10 sacks na temporada, porque eles estão demonstrando evolução, né? O Gregory está todo muito bem parado e ainda assim está mostrando que ainda tem qualidade, ainda pode ser um bom jogador na liga, e o Taco está demonstrando evolução. Eu acho que o nosso pass rush está numa situação extremamente privilegiada se a gente olhar para 2014 e ver que o nosso líder em sacks era... até esqueci o nome do desgraçado.
Que ano que você falou?
2014.
Era o Jeremy Mincy.
É o Mincy. Eu só tava lembrando que ele fazia, que ele virou rapper. Pra você ver como é que a carreira dele tava boa, ele teve que virar rapper.
Cara, mas o Mincy era monstro, meteu dois sacks nos playoffs aquele ano, então eu respeito.
Sim.
Um contra
sim,
Detroit, um contra BB. Não, lógico, que tu isso falou, tô brincando. Só pra comentar agora a minha opinião em relação aos defensive tackles, principalmente, a gente tem o Malik Collins, que eu acho que é um jogador bom, um pouquinho acima da média da liga, né, e que infelizmente perdeu toda a off-season por causa de uma lesão no pé e tá voltando agora, então acredito que isso talvez limite um pouquinho a evolução dele pra esse ano, mas eu não me preocupo tanto com a posição de defensive tackle, porque eu acho que o Cowboys tem 3 ou 4 jogadores além do Collins. Quando eu digo isso, eu tô me referindo a Dayton Jones, a Brian Price, a Anton Woods, a Jihad Ward, caras desse nível que são jogadores que param bem a corrida, que são jogadores grandes e difíceis de serem movidos. E assim, você pega o futebol americano que o Cowboys quer jogar, de implementar uma fisicalidade ofensiva, de correr com a bola, de minar o oponente fisicamente, cansando, dificultando para a linha defensiva adversária. Você ter esses caras na sua própria linha defensiva que vão meio que evitar que isso aconteça contra o seu time é muito, muito importante. Por exemplo, assim, a gente vê, por exemplo, o Baltimore Ravens dos últimos anos. É um time que sempre tem 4, 5 caras de 300 pounds ali na linha defensiva, que é muito difícil de movimentar, é difícil de correr contra esses caras, de impor um ritmo de jogo contra eles. E se você tem opções de tirar esses jogadores de campo para colocar jogadores mais efetivos contra o passe, que é o caso do Cowboys, né, de você poder colocar até o Conley, que a gente não citou por dentro, o Tyrone Crawford também, e numa eventual volta do David Irving, por exemplo, eu acho que o Cowboys se posicionou de uma boa maneira na linha defensiva por causa disso. Né? Você tem jogadores que são capazes, como o Plot falou, provavelmente o Cowboys vai cortar 2 ou 3 jogadores que estariam no elenco de 2013, até de 2014, que o time foi pro playoffs, talvez de 2016, que também o time foi pro playoffs e tinha problemas na linha defensiva. Eu vejo, por exemplo, o Brian Price, o Conley e até o Charles Tepper podem ser cortados, e são caras que tenho certeza absoluta que estariam nesses elencos que eu acabei de citar. Então, assim, o Cowboys tem um bom elenco, tem uma filosofia planejada, e tem caras que vão fazer a diferença. Por exemplo, a gente espera uma temporada monstro do DeMarcus Lawrence de novo, somado com esses outros atletas que a gente citou, Gregory, Tyrone Crawford, Malik Collins, Armstrong, Taco e tudo mais, e quem sabe com a volta do David Irving, que também é um cara do nível do DeMarcus Lawrence, de praticamente ser um superstar quando tá em campo, mas que tem vários problemas fora, pode ser um ponto forte desse time, e talvez o que faça a diferença pro Cowboys ir longe nessa temporada junto com o jogo terrestre. Só pra terminar então o podcast, o Plat falou do Auzi, interceptação que ele teve. Vamos falar da.
Só deixa eu falar uma coisinha da linha defensiva, por favor.
Lógico.
Primeiro eu só queria corrigir um fake news meu, que eu falei que o Hatcher foi líder de sex, foi em 2013, na verdade, não 2014, foi mal. E eu só queria também falar que você falou sobre mover o Tyrone pra dentro e colocar o Gregory de titular, mas a minha ideia era mais colocar o Taco mesmo, entendeu? Eu acho que o time se beneficiaria mais de ter o Tyrone de DT e o Taco É, titular na direita.
Sim, não, eu concordo que o Taco titular seria muito bom, porque ele é gigantesco, ele para muito bem a corrida, ele tem aquela a length que eles chamam, né, ou seja, os braços longos para controlar o bloqueador e tudo mais. Mas daí, se você acha que jogar com Malik Collins e Tyron Crawford por dentro não seria, tipo, sei lá, leve demais, ou tipo, não teria aquela presença por dentro assim para impactar o jogo terrestre?
Talvez, então, o ideal seria que fosse uma coisa mais preparada na off-season, né, que daí fizesse o Tyrone voltar a ganhar um certo peso que ele perdeu nos últimos anos, mas, não sei se... É que é uma coisa que a gente precisa ver pra ter certeza de como seria, né, porque o Tyrone sempre foi bom run stopper mesmo por dentro, então dependeria muito de como ele se readaptaria a essa posição, que é uma coisa que eu acho que a Steph talvez consiga ver melhor, mas pra gente é difícil opinar, né? Sem conseguir ver, mas eu acho que valia o teste, talvez. Porque nossa linha ficaria, na minha opinião, consideravelmente melhor. E a gente ainda teria um déficit interessante, então, não sei. Eu acho que era uma opção melhor do que o que a gente tem hoje.
É, seria interessante começar com Lawrence, Malik, Tyrone e Taco. Eu acharia massa. Mas então vamos, só pra terminar ali o que eu tava falando, falar da secundária. Os corners foram muito bem, Clote, mas os safeties acabaram começando a preocupar um pouquinho, principalmente pela lesão do Xavier Woods. Era um depth já meio fraco, e que agora tá um pouquinho ainda mais minado com essa lesão. Parece que não é nada muito grave, mas pode ser que o Woods perca talvez a primeira semana da temporada, né? Não vai perder mais do que isso, mas existe a possibilidade dele não atuar contra a Carolina. Então, fale do ponto positivo, que são os corners, e do negativo, que pode vir a ser o safety.
É exatamente o que você falou, né? Com o Xavier Woods machucado, e vai lembrar que o Jamil Showers, que era um jogador que estava lutando para ficar no elenco, rompeu o ligamento do joelho fora da temporada. Hoje a gente tem Kevon Frazier e Jeff Hinton de titulares, e de reserva tem que dois é ninguém, né? São dois jogadores que a gente nunca ouviu falar, são calouros, e é um grupo fraquíssimo. Deve ser, sem dúvidas, pra mim, o pior da liga, sem o Woods. Com o Woods já tava, pra mim, já tava no top 10 dos piores. Sem ele, então, pra mim, é o pior disparado. E o que me preocupa mais é que o Cowboys vê várias opções na free agency de poder contratar, e o Cowboys não vai. Eu não tô falando nem do Earl Thomas, que é uma situação mais complexa. A gente viu o Iloca agora sendo contratado, e é um cara que o Cowboys nem sequer mexeu o dedo para tentar contratar, e isso me incomodou. Eu acho que valeria um esforço. A gente tem o Eric Reed sem contrato, e que provavelmente vai ficar fora da liga porque ele ajoelhava com o Kaepernick, e isso vai influenciar, o que eu acho errado, mas enfim, não é discussão para agora. Enfim, o Vaccaro e o Trey Boston eu nem vou comentar, porque o Léo seria contra, mas eu acho que eles dariam um upgrade na nossa situação de safety atual, principalmente por conta do salário deles. É um salário baixo e é um jogador que, pra mim, acrescentaria.
Não, o Plat, mas fala aí, é a tua opinião. Se você acha que os caras tinham que ser contratados, quem sou eu pra, né,
cara, impedir? Eu acho que a gente precisaria de um reserva pro Jeff Hint, cara. Um jogador, tipo, ok, um jogador que não vai comprometer. E hoje a gente tem um calouro não draftado de reserva imediata dele.
Só deixa eu entender tua parada, só pra galera não também não ficar sem entender muito bem. Você acha que o Cowboys precisa de um quarto safety, é isso? Tipo, um cara pra ser o terceiro ou quarto safety, é isso? Você não quer o titular pra posição. Você tá confortável com o Gui ou o Woods?
Olha, confortável não tô necessariamente, mas eu acho que é ok. Eu acho que dá pra ir pra temporada com os dois como titulares. Só que eu acho que não dá pra ir pra temporada com o grupo que a gente tem hoje. Os titulares até é ok.
Sim, eu concordo. O Kayvon, você gosta do Kayvon ou não?
Olha, eu acho ele um ótimo jogador pra de time de especialistas e tudo mais, mas eu tenho minhas dúvidas quanto ele como safety, como é que ele lidaria na temporada regular.
Tá. Não, só pra falar a minha opinião em cima disso, daí já puxo pro João também. Eu concordo plenamente com você. É, eu me sinto confortável, mas não entusiasmado com os dois safeties que a gente tem de titulares, o Riff e o Woods. É, apesar de eu gostar do potencial do Woods contra o passe, né, ele tem aquela habilidade de aquele range de sair do meio do campo e fazer uma jogada próximo dos números, que era a minha maior crítica com o Byron Jones. O João sabe de que, beleza, o Jones fazia o básico, fazia o que era pedido dele, mas não tinha aquela habilidade de sair do meio do campo, ler os olhos do quarterback, ler a jogada, ver que o corner estava em apuros, ir lá pro lado do campo, dar uma pancada no wide receiver com a bola chegando. E foi basicamente isso que ele fez na jogada, que ele se machucou, né? Ele quase interceptou um passe do Dalton pro AJ Green, fazendo uma jogada nesse estilo. Mas é complicado pro Cowboys, que gosta de jogar com três safeties em algumas situações e que só tem três safeties confiáveis, você não ia atrás. Eu entendo o que você tá falando e acho que se você quisesse o Vaccaro ou o Boston para ser o teu quarto safety, eu não vejo problema nenhum nisso. Eu só acho que eles não são melhores do que os caras que a gente tem aqui, como é o que muita gente fala, entendeu? Agora, se você quer um terceiro ou quarto safety, eu acho que o Cowboys poderia ter feito muito mais, draftado alguém, nem que fosse no final do draft. Lógico, o Cowboys não se sentiu confortável fazendo isso, mas então que fosse no free agency e achasse algum cara e não ficasse com o Mark Aston Huff, o Terry Robinson, que é um undrafted, o Cam Kelly, que é outro undrafted, e dependesse disso, né? Eu acho que esse foi o grande problema do Cowboys. João?
Eu concordo também. Porque, e até a gente falava, né, que mesmo quando tava os três safeties saudáveis, a gente pensava que a gente precisava de um quarto indo justamente para jogar muito com três safeties. Então, isso já era um problema de antes e é um problema que fica mais evidente agora depois da lesão. E, não sei, eu sou bastante crítico com a forma como o Cowboys lidou com isso. O Cowboys, querendo ou não, nos últimos anos tem preenchido bem o depth das posições. E eu acho que nesse sentido eles falharam essa temporada. E, não sei, eu, como você, também gosto bastante do potencial do Woods e do Frazier. A gente até tinha conversado que eu não ficaria surpreso se os dois acabassem sendo nossos titulares no final da temporada. Mas o fato de a gente não ter um quarto já me preocupava, e agora com essa lesão me preocupa mais ainda, né? Porque a gente não tem nenhum terceiro pro começo da temporada. Quer dizer, quando a gente for jogar com três safeties, quem vai ser o terceiro ali? Agora, eu sinceramente não sei.
Acho que isso resume bem. Ninguém tá pedindo o Thomas nem nada, mas a nossa grande crítica é em relação a isso. Você não preencheu o elenco da maneira correta, e você, a partir de uma lesão, né, não é como na linha ofensiva, que você perdeu dois jogadores, e três, na verdade, porque o Marcus Martin também já tá fora da temporada, e agora você tá sendo uma posição complicada. Não, o Cowboys na linha ofensiva foi atrás de reforços, pegou o Martin, o Fleming, o Free Agents, draftou o Connor e renovou com o Looney ainda, vamos citar isso. Agora, na secundária, na posição de safety, o Cowboys não fez absolutamente nada. Então, isso tem que ser criticado. Se o Cowboys tirou o Byron Jones de lá de safety, tinha que ter feito alguma coisa para melhorar. E desculpa, mas se o Cowboys tem qualquer pensamento mínimo, 0,01% de tirar ou a Uzi ou o Byron de corner e voltar para safety, é coisa pra gente ir para Dallas, ou o Plat já vai para Dallas, pichar lá a parede, acabou a paz, né, Plat? Então, cara, não dá. O Cowboys realmente tinha que ter feito alguma coisa a mais. Mas, assim, eu, por exemplo, gosto um pouquinho mais do Kayvon de safety do que o Plat. Eu acho que dentro do box ele pode ser bastante efetivo e tem jogado bem na pré-temporada nessa função, desviou um passe na primeira semana que acabou sendo interceptado pelo Joe Thomas e tudo mais. Então, eu acho que é um cara um pouquinho melhor, assim, de ser simplesmente um jogador de special teams. Mas é isso. Alguém quer falar mais alguma coisa?
Não.
Tem que falar do próximo jogo, né? Avisar aí que...
Ah, sim. A partida contra o Cardinals, né? Vai ser transmitida pela ESPN, terceiro jogo de pré-temporada. Vamos falar rapidinho só uma coisa que eu quero conversar sobre esse jogo. Eu tinha esquecido. Obrigado, Plat. O jogo é 8 ou 9 horas, Plat? No jogo horário de Brasília. Acho que é 8 horas, né?
Eu tava achando que era 9 horas.
Cara. 9? Tá. Então tá certo. Acho que é 8 horas dos Estados Unidos que eu olhei. Então tá certo. 9 horas. Mas o Cowboys está, usualmente, o terceiro jogo de pré-temporada, o jogo em que os reservas mais atuam, os titulares mais atuam, perdão. Atuam normalmente um quarto e meio, até dois dos quartos do jogo. Mas o Cowboys está flertando com a possibilidade de não colocar alguns titulares, principalmente o Deck e o Zeke, por conta das lesões na linha ofensiva. João, o que você acha dessa estratégia? Você acha que está certo, está errado? A gente tem visto times como, por exemplo, o Rams não vai colocar o Gurley e o Goff em nenhuma partida da pré-temporada. Né? O Raiders até agora não botou o Derek Carr, não botou o Jerry Nelson, não botou o Mari Cooper. Ninguém está jogando no Raiders até agora. Né? Com o John Gruden, que já tem uma filosofia mais old school em relação ao McVay, por exemplo, que é um técnico da nova geração. O que você acha dessa estratégia, João? Você acha que realmente não tem que colocar o Deck e o Zeke? Você acha que eles precisam de snaps para melhorar, para pegar mais sintonia com os wide receivers? O Zeke levar umas pancadas ali para já entrar no ritmo da temporada? Qual que é a tua visão?
Cara, eu acho que, primeiro, nas primeiras 3, 4 semanas, não importa o quanto o cara joga na pré-temporada, ele nunca tá no ritmo da temporada, entendeu? Tanto que a gente, tipo, eu quando vou assistir tape agora dos jogos da temporada passada, eu nunca pego das 4 primeiras semanas, porque eu sei que é um risco de eu ser enganado. Então acho que isso já mostra que no final das contas não vai fazer tanta diferença assim. E cara, se a Steph sente que o perigo de lesionar eles é grande, eu acho que é válido tirar eles. E eu acho interessante esse jogo do Cardinals justamente porque, assim, não é um time muito bom, mas eu gosto da linha defensiva deles. Então acho que talvez pode ser um teste interessante pro Joe Looney ali, por exemplo, pra gente ver como é que ele tá. E é isso. Acho que se a Steph sente que essa é a melhor opção, não tenho nenhuma crítica quanto a isso.
Mate.
Eu concordo em poupar eles também. Eu não vejo motivo para colocar eles em campo. Porque é um jogo que não vale nada. Não tem nenhum argumento que a gente possa fazer agora para falar realmente eles têm que jogar. E vale lembrar que foi no terceiro jogo da pré-temporada do ano passado que a gente perdeu o Romo, né? E ele se lesionou no jogo, logo no começo do jogo. E agora a gente fica, tipo, ah, temporada passada não, retrasada, desculpa. É uma coisa que a gente vê, cara. É um jogo inútil que ele vai estar suscetível à lesão e não vai estar com metade da linha ofensiva titular no jogo. Eu, sinceramente, eu também não vejo motivo pra colocar eles em campo. Acho que dá ritmo de jogo para outros jogadores, para quem tentar buscando vaga no elenco, dá ritmo pros tarentes, dá ritmo para todo mundo. Mas jogadores assim que já estão consolidados, cara, o Deck vai estar no elenco, o Zeke vai estar no elenco, não, sinceramente, não tem motivo.
Beleza, então... Alguma notícia, informação a mais aí, Plat, do site, alguma coisa, ou fechou?
Cara, só queria falar que vai ter transmissão da ESPN domingo 9 horas, então é o primeiro jogo que a gente não vai ter que procurar link Corsair aí da vida, e ainda não saiu nada da temporada regular, mas a tendência é que o Cowboys tenha bastante jogos assim transmitidos, né? Na semana 1 vai ser o jogo contra o Panthers, no segundo horário, eu acho que é um jogo com boas chances de ser transmitido. Depois um Sunday Night. Então são jogos assim que eu vejo que o Cowboys pode ter. A gente não vai precisar ficar procurando muito link aí na internet pra ver jogo.
Pô, eu acabou de passar aqui na ESPN, acabou o jogo do Browns contra o Eagles na pré-temporada 5-0 pro Browns. Só pra você ver qual que é o nível da pré-temporada.
A pontuação média da temporada do Browns, inclusive. Então eles já estão em ritmo de temporada.
Sim, só pra falar que o Myles Garrett está jogando um absurdo. Mas enfim, vamos então ficando por aqui. O Plat não citou, mas acredito que provavelmente na semana que vem ou na próxima vai sair o post mais esperado do ano, né, Platinho? Aquele previsão ousada pra todos os jogos da temporada regular, com muita zoeira e muita ousadia, né? Então fiquem ligados que eu e o Plat e o Rafa já... Eu, pelo menos, já tô pensando. Não sei se o Plat e o Rafa também estão. Mas nas próximas semanas deve sair, né, Plat?
Pois é, cara, acho que se eu pegar meu histórico desse post aí ano por ano, se eu errei duas previsões, foi muito.
Vocês acertaram zero ou zero a temporada passada?
Cara, sério. Tem ano que é complicado. Tem ano que é foda.
Pô, 2015 a gente tava apostando em 12-4, que o time tinha voado em 2014, 2015 vai dar tudo certo. Aí o Romo se machucou na semana 2, aí acabou a previsão do ano todo. A gente
eu lembro que em 2014 o Léo apostou em tipo 5 derrotas nas que ele apostou e tipo errou tudo, tá ligado? Mais ou menos assim, quando você só
não, 2014 foi 6-10. Consciente, né? 6-10 consciente. Mas o Plat sabe que no geral é um 8-8 ou 7-9, né, Plat?
Pois é. 2014 você falava que o time do Bucks era melhor que o do Cowboys. Aí, realidade, o Cowboys foi pra rodada divisional dos playoffs e o Bucks foi primeira pick.
Sim, mas eu tava confiante na evolução e na crescente que vinha na carreira o menino Mike Glennon, entendeu? Foi por essa perspectiva que
Não, mas estar 8-8 e 9-7
no Cowboys
é olhar o histórico e confiar no histórico, né? Que a maioria dos anos
vocês
vão estar certo.
Sim. Não, então, 8-8 agora. Agora o 8-8 é minha estratégia, porque eu sei que não vai sair muito disso, sabe? Então, 8-8 ali, que é fantástico, assim.
Sim, são 10. Se
for 10-6,
todo ano o máximo que vocês vão errar por 8 jogos.
Tá ligado? Não vai errar por mais. Tá vendo? Cara que pensa bem. Por exemplo, se eu botar 8-8 e o time ficar 10-6, eu vou melhor que o Rafa, que vai botar 13-3, porque ele sempre bota 13-3, tá ligado? Então tem que pensar por esse lado. Mas é isso, galera. Então, jogo domingo, né? ESPN, 9 horas, temporada regular chegando. Faltam aí um pouco mais de 2 semanas aí pro início. A gente tá gravando na quinta-feira, então faltam exatamente 14 dias pro início da temporada regular enquanto a gente tá gravando. O primeiro jogo é Falcons e Philadelphia Eagles. Mas é isso, ficamos por aqui. Agradeço o João aí pela participação, ao Platinho por estar sempre aí. E é nóis, falou, até mais. Michael Irvin, that's my all-time favorite. Jay. Legendary, just like Troy Aikman. Emmitt Smith, that's the all-time greatest. Woo. Roger Staubach, that's an icon. Like Deion Sanders was on the punt return. Name a franchise with more living legends. R.I.P. to Tom Lennon.